Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, ouvintes do Notícias da Manhã. São 8 horas e 30 minutos dessa segunda-feira, dia 31 de outubro. Eu sou Bia Justina.
E eu sou Jaqueline Ruiz. E você acompanha agora as principais notícias de hoje.
Marcelo Crivella é eleito prefeito do Rio de Janeiro com 59,3% dos votos.
Ressaca causa transtornos na orla do Leblon.
Unicamp fechará o ano com saldo negativo.
Terremoto causa destruição na Itália.
João Dória revogará decreto para que seu advogado de campanha assuma a secretaria.
Para começar, vamos chamar a repórter Maria Júlia Albuquerque para saber um pouquinho sobre os resultados das eleições de ontem. E aí, Maria Júlia, Crivella vai ser o novo prefeito do Rio de Janeiro?
Pois é, Jaque, vai sim. Marcelo Crivella, do PRB, foi eleito este domingo prefeito do Rio de Janeiro para os próximos 4 anos com 59,3% dos votos válidos. O candidato superou Marcelo Freixo, do PSOL, no segundo turno, que ficou com 40,7%. A vitória de Crivella foi definida às 6h32 da tarde, com 92% dos votos apurados. A conquista marca a quebra do domínio do PMDB na capital fluminense após 8 anos da gestão de Eduardo Paes, que não conseguiu eleger Pedro Paulo como seu sucessor. Esta foi a terceira vez que Crivella disputou a prefeitura do Rio, e ele obteve mais de 70% dos votos em 17 das 252 zonas eleitorais da cidade. Já o máximo alcançado por Freixo foi 67% na zona de número 125, no Catete. O candidato do PSOL recebeu menos votos que o número de abstenções, que corresponderam a pouco mais de 1.314, equivalente a 26,8% dos votos totais. A distância entre os dois candidatos foi de pouco mais de 530 mil votos. Após a apuração de Freixo, subiu em um trio elétrico nacionalizante para falar seus eleitores e afirmou que é só o começo de uma luta muito grande e muito bonita. Já o prefeito eleito Crivella compareceu à sede do Bangu Atlético Clube para discursar acompanhado do vice e de aliados políticos, como Clarissa Garotinho, Silas Malafaia e os candidatos do primeiro turno, Carlos Osório, do PSDB, Índio da Costa, do PSD, e Flávio Bolsonaro, do PSC, acompanhado do pai Jair Bolsonaro. Maria Júlia, para o Notícias da Manhã.
Política. Informações para você fazer a diferença.
E parece que o prefeito eleito, Marcelo Crivella, terminou a campanha com uma dívida milionária. Essa informação procede, João Sacconi?
Procede sim, Bia. Bom dia. Marcelo Crivella terminou a campanha com uma dívida eleitoral de pouco mais de R$1 milhão. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a campanha de Crivella arrecadou até essa sexta-feira R$7,5 milhões e a despesa somou R$8,6 milhões. Os principais fornecedores da campanha de Crivella foram uma produtora cultural, uma gráfica e 3 empresas de comunicação. Pela legislação eleitoral, o candidato tem até 30 dias depois das eleições para saldar a diferença por meio de novas doações. Já a campanha de Marcelo Freixo foi mais barata e até sexta-feira estava superavitária. O candidato do PSOL arrecadou R$1.520.000 e gastou R$1.180.000. Esse foi o primeiro pleito municipal em que as doações de campanha não puderam ser feitas por empresas, de acordo com as novas regras aprovadas pela mini-reforma eleitoral do ano passado. Além do financiamento do fundo partidário, os candidatos puderam contar apenas com o apoio de pessoas físicas. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou recentemente que as doações foram reduzidas em R$4 bilhões entre 2012 e 2016. João Paulo Sacconi para Notícias da Manhã.
As últimas notícias da cidade onde você estiver.
Rio 40 graus.
Agora, deixando a política de lado, vamos falar um pouquinho da ressaca que invadiu a Delfim Moreira no final de semana. E aí, Carla Lopes, houveram danos no Leblon?
A coisa foi feia, Jaqueline. A ressaca na orla do Leblon gerou transtornos no comércio local. 7 quiosques foram atingidos pelas fortes ondas deste final de semana na orla do Leblon, zona sul do Rio. Os estabelecimentos que pertencem à concessão Orla Rio tiveram equipamentos e maquinários danificados. Entretanto, não houve nenhum dano às estruturas. os quiosques continuaram fechados até o fim da ressaca e da limpeza das unidades. Além das perdas no comércio, as fortes ondas que atingiram o local entre a noite da última sexta-feira e a madrugada do último sábado trazem riscos de afundamento do calçadão, segundo informações da Defesa Civil. A área fica em frente ao quiosque Ribas, um dos mais atingidos pela ressaca. As ondas chegaram a quase 4 metros de altura durante a madrugada de sábado e a previsão da Marinha é que o mar vai continuar agitado, com ondas de até 2,5 metros nesta segunda-feira. Durante todo o domingo, cerca de 200 garis da Conlurb trabalharam na Avenida Delfim Moreira na retirada da montanha de areia no local. A pista já foi liberada, mas os trabalhos continuam ao longo da orla. Carla Lopes, para o Notícias da Manhã.
Cultura.
Parece que vai rolar um festival só com filmes sobre assuntos fantásticos. Quem conta mais pra gente é a repórter cultural do Notícias da Manhã, Lara Mello. Diz aí, Lara.
Bom dia, Bia. A partir de hoje até o próximo domingo, a primeira edição do Rio Fantastic Festival vai apresentar nas salas do Cine Joia de Copacabana e Jacarepaguá 5 longas-metragens nacionais que ainda não entraram em cartaz no país. O festival tem o objetivo de exibir obras voltadas para o estilo fantástico, como ficção científica, aventura, horror, comédia e suspense. A edição foi organizada por Rafael Camacho, sócio-diretor do Cine Joia. Tudo foi feito sem patrocínio, mas ele espera reverter o panorama nas próximas edições. O Rio Fantastic Festival é competitivo e um júri vai dar, ao final do evento, o troféu Cramulhão aos melhores títulos. Lara Mello para Notícias da Manhã.
Informações para você fazer a diferença.
E com mais esse aumento no bolso do cidadão, vamos para um outro assunto que tem deixado vários brasileiros insatisfeitos. Com notícias sobre o prefeito eleito de São Paulo, João Dória, vamos chamar Cainan Dietrich. Bom dia, Cainan.
Bom dia, Jaqueline. O prefeito eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB, revogará um decreto municipal para empossar o advogado de sua campanha em uma das secretarias de seu governo. A medida, criada em agosto deste ano pelo prefeito Fernando Haddad, fundiu a Secretaria de Negócios Jurídicos à Procuradoria-Geral do município e determina que o titular da pasta seja um procurador. O advogado de campanha de Dória, Anderson Pomini, trabalha somente na esfera privada. Pomini diz que o decreto já nasceu ilegal e que a medida será revogada pela nova gestão. O presidente da Associação Nacional de Procuradores Municipais, Carlos Mourão, não concorda. Segundo ele, a medida é um retrocesso e diversos procuradores gerais de São Paulo perderam suas funções após contrariarem ordens de secretários em gestões passadas. Ainda de acordo com Mourão, se a mudança for confirmada, a Procuradoria voltará a ser uma estrutura política quando a sua autonomia é essencial para fazer o controle da legalidade. Pomini se comprometeu a estudar um modelo que satisfaça a exigência de autonomia da categoria. O advogado foi um dos auxiliares mais próximos de Dória ao longo da campanha e integra a equipe de transição do governo. Formado pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU, ele já assessorou prefeitos e deputados e, na gestão eleita, enfrentará uma avalanche de demandas decorrentes das tentativas de privatizações e concessões pretendidas pelo prefeito eleito. Cainan Dietrich, para Notícias da Manhã.
E para falar sobre a queda da representatividade do PT nessas eleições, vamos chamar a repórter Luísa Estevanato. Bom dia, Luísa.
Bom dia, Jaqueline. Neste segundo turno, o Partido dos Trabalhadores não elegeu nenhum candidato nos 7 municípios em que disputava a prefeitura. Nas eleições de 2012, o partido conquistou 630 prefeituras no país. Neste ano, foram apenas 254. Entre as cidades com mais de 200 mil eleitores, o PT venceu em apenas uma, Rio Branco, capital do Acre. No ABCD paulista, o partido ficou pela primeira vez desde 1982 sem nenhuma das cidades da região. O PV ficou com Diadema e o PSDB com as outras 3 prefeituras, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. O PSDB, que elegeu João Dória Júnior em São Paulo no primeiro turno, foi o partido que elegeu mais prefeitos neste segundo turno. Foram 14 prefeituras conquistadas de um total de 19 em que o partido disputava o cargo. Luiz Estevanato para o Notícias da Manhã.
E agora vamos chamar rapidinho o intervalo comercial. E na volta você saberá tudo sobre a Sociedade de Debates da UFRJ. Fica com a gente!
Aprendendo a beijar outros homens. Como beijo meu pai. Eu passei muito tempo pra saber que a mulher que eu amei, que amo, que amarei, será sempre a mulher como é minha mãe. com seus temores. Meu pai, como vai? Diga a ele que não se aborreça comigo quando me vir beijar outro homem qualquer. Diga a ele que eu, quando beijo um amigo, estou certo de ser alguém como ele é. Alguém com sua força pra me proteger. Alguém com seu carinho pra me confortar. Alguém com olhos e coração bem abertos pra me compreender. Eu passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens. Como beijo meu pai, eu passei muito tempo pra saber que a mulher que eu amei, que amo, que amarei, será sempre a mulher como é minha mãe. Como é minha mãe, como vão seus temores? Meu pai, como vai? Diga a ele que não se aborreça comigo quando me vir beijar outro homem qualquer. Diga a ele que eu, quando beijo um amigo, estou certo de ser alguém como ele é. Alguém com sua força pra me proteger. Alguém com seu carinho pra me confortar. Alguém com olhos e coração bem abertos pra me compreender.
Você escutou Pai e Mãe de Gilberto Gil.
É, Gilberto Gil que recebeu alta após quase uma semana internado por insuficiência renal.
Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance.
E da Bahia, vamos para a Itália. Parece que aconteceu um terremoto sério por lá nesse final de semana. Quem conta tudo pra gente é Jade Tassi.
Bom dia, Bia. Um forte terremoto de magnitude 6,6 atingiu a região central da Itália neste domingo, causando colapso de construções e igrejas históricas em pequenas cidades e vilarejos que já haviam sido atingidos por terremotos nos últimos dias. A Proteção Civil italiana afirmou que o terremoto foi sentido do norte ao sul do país, de Bolzano, próxima à fronteira com a Áustria, à região de Puglia, no extremo sul. Não há informações sobre mortos, mas dezenas ficaram feridas e uma pessoa está em estado grave, segundo a agência de notícia France Press. O tremor provocou deslizamentos de terra e o tráfego em muitas estradas na região central da Itália está interrompido. Em Roma, linhas do metrô foram fechadas devido a problemas técnicos causados pelo terremoto. O dano nas construções foi substancial, segundo a agência de notícias Reuters.
Economia.
Não é novidade para ninguém que a economia brasileira anda mal das pernas, não é, Bia?
Pois é, Jaque. A situação está complicada para todo mundo.
E parece que vai complicar ainda mais. O que você conta sobre o novo aumento nas contas de luz, Larissa Petrini?
As contas de luz terão cobrança extra em novembro, Bia. Os consumidores brasileiros vão voltar a pagar a taxa extra das bandeiras tarifárias a partir de novembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou no último dia 28 que mês que vem passa a vigorar a bandeira de cor amarela, o que implica na cobrança de R$ 1,50 para cada 100 kW por hora de energia consumidos. Em nota, a ANEEL explicou que a condição hidrológica está menos favorável no país. Isso significa que a falta de chuvas reduziu o armazenamento de água nos reservatórios das hidrelétricas e, por isso, foi necessário utilizar um número maior de usinas térmicas para atender a demanda no Brasil. Se houver melhora na situação das represas nos próximos meses, a bandeira pode, em breve, voltar à cor verde. O sistema das bandeiras tarifárias foi criado justamente para cobrir o custo extra do uso de termoelétricas, já que elas geram energia mais cara que as hidrelétricas. Quando há pouca ou nenhuma necessidade de acioná-las, a bandeira fica verde e não há cobrança extra. Se essa necessidade aumenta um pouco, a bandeira fica amarela e passa a ser cobrado dos consumidores R$ 1,50 para cada 100 kW por hora consumidos. Quando o custo com o uso dessas usinas sobe muito, a bandeira fica na cor vermelha e há uma cobrança extra nas contas de luz de R$ 3 ou R$ 4,50 para cada 100 kW por hora usados. A cobrança extra estava suspensa desde abril deste ano. Essa ocasião foi a primeira vez que a bandeira havia passado para a cor verde desde quando o sistema entrou em vigor, em janeiro de 2015. Larissa Petrini, para o Notícias da Manhã.
E, Jaque, é importante lembrar também que a subida da conta de luz ela afeta diretamente o preço dos produtos, uma vez que as indústrias e empresas terão um maior custo para produzir. E, hoje em dia, a inflação já não está muito controlada e isso pode afetar diretamente o bolso do consumidor, tanto daquele que usa a energia elétrica quanto daquele que consome os produtos dentro do país.
Educação.
E essa situação vai ser ainda pior para a Unicamp, né? Porque, além dessa subida da energia, a própria universidade já não andava mais bem das pernas. É verdade que a situação financeira da Unicamp está complicada, Laísa?
É sim, Bia. A Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, prevê fechar o ano com um déficit de R$ 229,5 milhões e terá um corte de gastos. De acordo com uma projeção feita pela instituição, o valor é de 255% maior do que o saldo negativo da unidade em 2015, que foi de R$ 64,5 milhões. A crise da instituição decorreu da diminuição do repasse do governo estadual e federal e fez a universidade recorrer a corte de gastos, além do uso de reservas financeiras. No ano passado, a receita da Unicamp foi de R$ 2,1 bilhão, com uma despesa de R$ 2,2 bilhões. Já em 2016, a previsão da Assessoria de Economia de Planejamento, a AEPLAN, é de que a instituição tenha a mesma arrecadação que em 2015, mas gaste R$ 2,3 bilhões. Laísa Gomes, para Notícias da Manhã.
Pesquisa Ativa. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa.
Ainda em educação, mas agora aqui mesmo na UFRJ, nós temos uma convidada muito especial hoje no programa. A Bianca Mouro está aqui para nos contar tudo sobre o Sociedade de Debates da UFRJ.
Bom dia, Bianca. Você pode contar para a gente um pouco sobre como esse projeto começou?
Claro, Bia. É um prazer primeiramente estar aqui. A Sociedade de Debates ela surgiu a partir da iniciativa de 4 jovens estudantes aqui da UFRJ no final do ano passado. De lá até agora, nós já ampliamos o número de participantes a quase 20 membros e nós organizamos debates periodicamente em todos os campi da universidade.
E você pode contar um pouco para a gente como funcionam esses debates, qual é o modelo?
A gente utiliza nos nossos debates o modelo britânico do parlamento, em que há 8 membros, 8 debatedores divididos em 4 duplas, sendo que 2 duplas são a favor e 2 duplas são contrárias àquele que é o tema que vai ser debatido. Ao final do debate, nós oferecemos feedbacks quanto à oratória para cada um dos oradores, para que eles possam se desenvolver quanto à prática do discurso.
Quais temas costumam render mais discussões, Bianca?
Nós temos temas diferentes para cada um dos campi da universidade. Os temas que a gente costuma trabalhar aqui na Praia Vermelha são geralmente mais de âmbito político ou mais de âmbito internacional, devido às faculdades que aqui estão alocadas. No Fundão, por exemplo, a gente já aborda uma temática mais tecnológica ou uma temática mais voltada para as ciências biológicas da natureza, também em consideração àqueles que são os alunos do campus. E no campus do direito, a gente aborda temáticas que tenham maior relação com o âmbito do direito.
Entendi. E como um aluno faz para participar da Sociedade de Debates? E o que se espera dele?
Nós temos duas grandes formas com que as pessoas podem trabalhar nas sociedades de debates. Elas podem compor a organização ou elas podem compor a equipe. Para participar da equipe da sociedade de debates, a gente espera que você participe de forma assídua dos debates internos que a gente propõe dentro da sociedade de debates. Eles são semanais e eles acontecem sempre aos finais de semana no centro da cidade, para que os próprios membros da sociedade de debates possam se manter sempre atentos a melhorar a sua oratória. E aqueles que são da organização da sociedade de debates, eles passam por um processo seletivo em que nós buscamos pessoas organizadas, proativas e que saibam trabalhar em equipe, para que a gente possa promover tantos eventos da forma frequente como nós fazemos.
Bianca, nos dias 12, 13 e 14 de novembro, acontecerá o Rio Debates, o primeiro campeonato de debates aqui em solo carioca. E você estava comentando a equipe ela vem para disputar esse campeonato. Você pode explicar um pouquinho mais do evento, como vai acontecer?
A gente poder sediar esse evento, que debates competitivos, eles são extremamente tradicionais em outros países do mundo e em outros estados do Brasil. E essa é a primeira vez que nós podemos trazer esse tipo de evento aqui para o solo carioca. A Sociedade de Debates da UFRJ e o Instituto Brasileiro de Debates vão promover na Faculdade Nacional de Direito, como bem dito, nos dias 12, entre os dias 12 e 14 de novembro, esse evento, cujo objetivo é reunir jovens universitários de todas as universidades ao redor do país para que eles possam debater temas que são caros a todos nós, que vão desde ética até questões internacionais.
Ano que vem, a Sociedade de Debates aqui da UFRJ foi convidada para sediar o Campeonato Nacional de Debates. Como está sendo para vocês receber um evento desse porte?
Está sendo, sem dúvida alguma, um grande desafio, mas é algo que nos enche de muita honra, porque nós conseguimos mostrar em âmbito nacional que a UFRJ, que o Rio de Janeiro, é capaz de sediar um evento tão grande como esse. Estão sendo grandes os desafios que estão sendo colocados à nossa frente em questão de divulgação e em questão de promoção mesmo do evento, mas a gente espera que tudo possa correr da melhor forma possível e fica o convite a todos aqueles que escutam a rádio para que possam participar como ouvintes ou como debatedores do evento. Será uma honra.
Para finalizar, na sua visão, qual o impacto que a sociedade de debates traz para a vida do aluno?
O maior impacto que a gente espera gerar na vida do aluno é que ele tenha sensibilidade às opiniões que são contrárias à dele. Porque quando você participa de um evento da sociedade de debates, você não tem o seu posicionamento definido de forma prévia. Você é apresentado um posicionamento no momento em que você vai debater. Então, por vezes, você tem que debater a partir de uma ótica que não é a sua. E a gente quer propor um maior diálogo entre o corpo discente e o corpo docente da instituição, para que discursos de ódio possam ser substituídos por discursos bem embasados que visem a construção de ideias e a construção de melhorias para o ambiente social.
Muito obrigada pela sua participação, Bianca. Nós vamos chamar mais um intervalo e na volta falaremos de esportes. Continue sintonizado.
Thank you. found myself by the sea, in another's company. By the sea, wanna go out to the pier. Gonna dive and have no fear, because you.
Você escutou Viciar do DXX. Agora, nesse último bloco, vamos falar sobre esportes. Primeiro vamos chamar Giovanni Alckmin com as informações sobre o empate entre Flamengo e Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Bom dia, Giovanni.
Bom dia, Bia. Bom dia, Jaqueline. Flamengo e Atlético Mineiro terminaram empatados em 2-2 no confronto direto pela liderança. No duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão, no Mineirão, o que não faltou foi emoção. No primeiro tempo, o rubro-negro abriu o placar com um gol de Diego de cabeça. Na marca dos 35 minutos do segundo tempo, o Galo iniciou uma reação com o Robinho marcando de pênalti. Aos 41 minutos, Lucas Prato mostrou grande tranquilidade para se livrar do goleiro rubro-negro e virar o placar para 2-1. Mas aos 44 minutos do segundo tempo, Paolo Guerreiro mostrou que o Flamengo não havia desistido e aproveitou sobra para empatar o jogo em 2-2. Com o resultado, o Flamengo se manteve na vice-liderança, enquanto o Atlético Mineiro caiu para a quarta posição, perdendo o terceiro lugar para o Santos. Giovanni Alckmin para Notícias da Manhã.
Agora, com notícias sobre o clássico carioca do final de semana, vamos conversar com o Dilson Júnior. E aí, Dilson, quem vai jogar?
O duelo vai ser entre Flamengo e Botafogo, Jaque. O jogo acontece sábado, às 17 horas, no Maracanã. É o primeiro clássico estadual do estádio desde a paralisação para as Olimpíadas. O último jogo foi entre o próprio Botafogo e o Vasco, na final do Carioca desse ano, em maio. Com ótimas campanhas no Campeonato Brasileiro e boas partidas nas últimas rodadas, os dois times prometem um clássico disputado. O rubro-negro, que ainda sonha com o título, empatou com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, mas acabou por comemorar a rodada com a derrota do líder Palmeiras, vendo a distância da ponta diminuir de 6 para 5 pontos. Já o Botafogo, que empatou com o Coritiba, segue firme na briga por uma vaga na Libertadores, após uma ascensão surpreendente na tabela. Se dentro de campo as expectativas são boas, fora de campo a rivalidade também se destaca. Apesar do retorno ao Maraca, a torcida alvinegra terá que se contentar com apenas 10% dos ingressos disponíveis. Como manda do Flamengo, a diretoria da Gávea foi recíproca, já que no primeiro turno o Botafogo cedeu os mesmos 10% para a partida na Arena Botafogo, que terminou em 3-3. Os ingressos para o jogo começarão a ser vendidos online e nos postos de venda na quarta-feira. Dilson Júnior para o Notícias da Manhã.
E como não poderia ser diferente, o Kleber traz as boas novas de Laranjeira. Como está aí o clima por aí, Kleber?
Bom dia, Bia. O clima está quente nas Laranjeiras, principalmente para o técnico Levir Coupe. Torcedores estão se mobilizando nas redes sociais, pedindo a saída do treinador após um novo tropeço. Empate no Maracanã com vitória por 2-2 na última sexta-feira. Esse foi o quinto jogo sem vitória do Fluminense, que nesse período perdeu 3 partidas e empatou 2, somando apenas 2 dos 15 pontos disputados. O jejum começou justamente após o G4 ter se tornado G6. O zagueiro Henrique afirmou que faltou mais uma vez vergonha na cara para que o time volte ao caminho das vitórias.
Sabe, acho que a gente tá lutando para uma Libertadores, a gente se doar mais, se dedicar mais, sim. Tem um pouco de vergonha na cara pelo que a gente vem jogando, né? Eu acho que é difícil, né, aceitar um gol aos 40 e tantos do segundo tempo, então é difícil assimilar isso aí. Agora é descansar, cara, a gente tem chance ainda, né, no futebol tudo é possível, a gente tem que lutar até o final, cara. Agora tem uma semana pra gente trabalhar forte, se concentrar, pra que no próximo jogo a gente possa sair com a vitória.
Esse é Henrique participando aqui do Notícias da Manhã. O elenco se reapresenta hoje à tarde no CT da Barra da Tijuca e terá uma semana cheia para treinamentos visando a partida contra o Cruzeiro no próximo domingo no Mineirão. Kleber Pizão para o Notícias da Manhã.
Agora vamos falar um pouquinho de vôlei, porque não é só de futebol que o esporte brasileiro vive, não é mesmo, Bia?
Isso aí, Jaque.
A Maria Clara Malafaia tem as últimas informações sobre a primeira rodada da Superliga Masculina de Vôlei. É com você.
Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Bia. No primeiro jogo da temporada 2016-2017 da Superliga Masculina, o Campinas, vice-campeão da edição passada, teve dificuldades, mas venceu a equipe de Juiz de Fora por 3-7-1. No complemento da rodada, SESI, Minas Tênis Clube, Montes Claros e Taubaté também venceram seus jogos. O Cruzeiro, atual campeão do torneio, faz sua estreia somente no dia 17 de novembro contra o São Bernardo, em São Paulo. Enquanto isso, a Superliga Feminina teve seu primeiro jogo transmitido na TV aberta. O Bauru recebeu a equipe do Minas, no Panela de Pressão, e conquistou a vitória por 3-7-1. Mas foram os desfalques de cada equipe que chamaram a atenção. Do lado mineiro, a ausência foi da oposta Hooker, estrela norte-americana e ex-jogadora do Osasco. Já o Bauru não pôde contar com a tetracampeã da Superliga e também a oposta Mari. O encerramento da rodada feminina acontece amanhã, com mais novo clássico do vôlei nacional. Após conseguir vaga pela boa campanha na Superliga B, o Fluminense volta à elite depois de 25 anos. A reestreia será contra o Rio de Janeiro, às 21 horas, no Clube Hebraica, em Laranjeiras, com transmissão ao vivo do Sport TV. Vale lembrar que os dois times se cruzaram na final do campeonato estadual e o título de melhor do Rio ficou com o tricolor. Maria Malafaia, para o Notícias da Manhã.
É, e esse ano a Superliga Masculina ela tem duas grandes novidades. Serginho e Bruninho, estrelas olímpicas do ouro aqui no Brasil, voltam para jogar pelo SESI. Até então, eles jogavam fora do Brasil.
Previsão do tempo.
Agora, Clara Ward vai nos dar a previsão do tempo.
Bom dia, meninas. Amanhã, dia 1º de novembro, promete a máxima de 31 graus com pouca nebulosidade. Já a partir do cair da noite, a temperatura tem a mínima de 22 graus, com a nebulosidade mais densa. Para a alegria dos cariocas, a chance de chover é muito baixa, Jaqueline Bia. Até agora, o climatempo indica que a possibilidade de precipitação é de 2% durante a noite. E para aqueles que gostam de admirar o nascer do sol, ele aparecerá às 6 horas e 7 minutos e vai se pôr às 7 horas e 6 minutos. Claro, Ward para Notícias da Manhã.
Agora são 9 horas e 8 minutos e o nosso programa chega ao fim. Obrigada pela audiência. Eu sou Bia Justina.
Eu sou Jaqueline Ruiz. Continue sintonizado no Áudio Ativo. Até a próxima.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.